Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Fraudes Contábeis, Repercussões Tributárias em Foco no ICMS. É uma obra técnica de contabilidade e direito tributário voltada à análise de como irregularidades na escrituração e nas demonstrações contábeis podem gerar repercussões fiscais, especialmente na apuração do ICMS. Escrita por Alexandre Alcantara da Silva, em coautoria com Anderson Freitas de Cerqueira, a obra parte de um cenário brasileiro de elevada carga tributária e examina, com base legal e jurisprudencial, como as administrações tributárias utilizam a contabilidade como instrumento de auditoria e prova. O livro não se limita a definir fraude contábil, ele organiza os principais tipos de distorção por grupos patrimoniais e de resultado, mostrando como cada um pode sinalizar omissão de saídas, sonegação ou inconsistências fiscais. Com isso, o texto se posiciona como referência prática para auditores fiscais, contadores, advogados tributaristas, promotores e estudantes das áreas contábil e jurídica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a contabilidade como fonte de prova na fiscalização do ICMS. Um dos eixos centrais do livro é a ideia de que a escrituração contábil, embora tenha finalidade empresarial e informacional, também funciona como elemento auxiliar da fiscalização tributária. Os autores mostram que livros, balanços e demonstrações podem revelar incoerências capazes de sustentar presunções de omissão de receitas e de saídas de mercadorias, especialmente em regimes ligados ao ICMS. Essa abordagem é relevante porque desloca a contabilidade do campo meramente formal para o campo probatório, exigindo que o auditor leia os registros como indícios de comportamento econômico e fiscal. O ponto forte da obra é explicar que a irregularidade não precisa aparecer apenas em documentos fiscais isolados, mas ela pode emergir da comparação entre contas, saldos, margens e resultados. Assim, o livro oferece ao leitor uma visão integrada entre técnica contábil e poder de fiscalização, demonstrando por que a escrituração, quando bem analisada, se torna peça decisiva na apuração de ilícitos tributários. Em segundo lugar, fraudes nos grupos patrimoniais caixa, ativo circulante e ativo não circulante. A obra organiza parte importante de sua análise a partir das fraudes localizadas nas contas patrimoniais, com destaque para o ativo circulante e para as contas de caixa. Essa escolha é metodologicamente importante porque o caixa costuma concentrar manipulações ligadas à ocultação de entradas, pagamentos simulados ou registros incompletos, que afetam diretamente a leitura da capacidade econômica da empresa. Ao tratar também do ativo não circulante, o livro mostra que a fraude não se limita ao giro operacional. Ela pode aparecer em ativos de longo prazo, por meio de avaliações indevidas ou omissões, superavaliações ou registros que distorcem a composição patrimonial. O efeito tributário dessas práticas não é apenas contábil, mas potencialmente decisivo para a formação de indícios fiscais. O leitor percebe que a fraude patrimonial altera o retrato da empresa e pode mascarar movimentações compatíveis com a omissão de vendas, subfaturamento ou inconsistências estruturais. Isso torna a análise patrimonial uma etapa essencial na auditoria fisco-contábil. Em terceiro lugar, distorções nas contas de resultado e seus reflexos na apuração fiscal. Outro bloco relevante do livro trata das fraudes nas contas de resultado, mostrando que a demonstração do resultado é um dos locais mais sensíveis para a identificação de evasão fiscal. Como o lucro é influenciado por receitas, custos e despesas, qualquer manipulação nesses elementos pode alterar não apenas o desempenho econômico apresentado, mas também os sinais utilizados pela fiscalização para verificar a consistência do negócio. Os autores detalham situações como arbitramento de margem de lucro em mercadorias, divergências entre contabilidade e informações fiscais, omissão de operações com cartão de crédito e uso de bases de cálculo superiores às previstas na legislação em transferências interestaduais. Cada uma dessas hipóteses tem valor prático porque revela como a fraude contábil se conecta a modelos concretos de ocultação de receita ou de distorção do fato gerador. O livro se destaca por mostrar que a análise de resultado não é apenas uma questão de apuração de lucro, mas um instrumento para confrontar a narrativa contábil com a realidade econômica e tributária. Em quarto lugar, base legal. jurisprudência e presunções tributárias na repressão às fraudes. A obra não se limita à descrição técnica das fraudes, ela fundamenta sua análise em ampla base legal e jurisprudencial, o que lhe dá forte utilidade prática para quem atua em processos administrativos e judiciais. O livro discute as presunções tributárias relacionadas à omissão de saídas e a possibilidade de o fisco utilizar indícios contábeis para construir a imputação de infração, sempre dentro dos marcos normativos aplicáveis. Isso é particularmente importante no contexto do ICMS, em que a prova indireta e os indícios sistemáticos podem ser decisivos para a atuação das autoridades fazendárias. Ao reunir decisões administrativas e judiciais, os autores demonstram que a aceitação do levantamento fisco-contábil não é apenas uma tese teórica, mas uma prática respaldada por entendimento reiterado dos órgãos julgadores. O resultado é um livro que combina doutrina, norma e precedente, permitindo compreender como o direito tributário trata a fraude contábil não como simples irregularidade formal, mas como possível sinal de ilícito fiscal com consequências concretas. Por último, limites probatórios, sigilo fiscal e responsabilidade na auditoria fiscocontábil. Um aspecto distintivo do livro é sua atenção aos limites e cuidados da atuação fiscal. Os autores abordam a prova no âmbito tributário, o sigilo fiscal e a responsabilidade criminal por fraudes contábeis, mostrando que a detecção da irregularidade exige método, prudência e conformidade jurídica. Isso amplia o valor da obra, porque ela não incentiva apenas a descoberta de inconsistências, ela também discute como transformar dados contábeis em prova válida, sem desrespeitar garantias do contribuinte. A referência à governança da prova digital e à cadeia de custódia reforça essa preocupação, especialmente em um ambiente de escrituração eletrônica e fiscalização baseada em dados. O livro também fornece orientação operacional, com materiais de apoio e diretrizes que ajudam o profissional a estruturar sua análise. Assim, a obra se diferencia por equilibrar a perspectiva repressiva da fiscalização com um olhar técnico sobre legitimidade, integridade probatória e responsabilidade institucional. Em conclusão, Fraudes Contábeis e Repercussões Tributárias em Foque no ICMS é indicado principalmente para auditores fiscais, contadores, advogados tributaristas, promotores de justiça, gestores públicos e estudantes de ciências contábeis e direito que desejam compreender a fraude contábil para além de sua dimensão técnica interna. Seu valor prático está em mostrar como a escrituração, os balanços e a demonstração do resultado podem servir como base para identificar indícios de evasão tributária, especialmente em discussões ligadas ao ICIS. Em vez de tratar o tema de forma genérica, o livro relaciona contabilidade, prova, jurisprudência e presunções legais, o que o torna particularmente útil para quem atua em auditoria, fisco contábil ou precisa fundamentar decisões em processos administrativos e judiciais. O que o diferencia de obras similares é a combinação entre organização didática das fraudes por grupos contábeis, densidade jurídica e foco operacional. Além disso, o livro se beneficia da experiência profissional dos autores na administração tributária, o que dá ao conteúdo um caráter aplicado raro em publicações da área para quem busca uma visão rigorosa, prática e juridicamente consistente sobre fraude contábil e repercussão fiscal. A obra ocupa uma posição de destaque. Se você quiser apoiar Alexandre Alcântara da Silva, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!